Depois de 15 anos em tramitação, a proposta de emenda à Constituição que prevê o confisco de propriedades em que for encontrado trabalho escravo vai ser promulgada nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional.
E na expropriação, Link, é bom lembrar que não vai haver indenização ao proprietário do imóvel e as terras vão ser destinadas à reforma agrária e aos programas de habitação popular.
E para repercutir a promulgação da chamada PEC do trabalho escravo, marcada para logo mais ao meio-dia, está na ponta da linha o diretor da ONG Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto. Bom dia, Leonardo.
Bom dia.
Eu já começo parabenizando você, Leonardo, porque sem dúvida nenhuma você tem sua cota de responsabilidade nesse processo, no processo de aprovação dessa PEC, por toda a conscientização e denúncia que vem fazendo sobre trabalho escravo no Brasil por meio da ONG Repórter Brasil. E já começo também dando liberdade para você para encerrar a entrevista assim que necessário, porque eu sei que você está embarcando para vir a Brasília participar da promulgação, né?
É, não, doutor, saindo para ir para poder pegar a promulgação da PEC. Agora, eu agradeço o elogio, só que esse é um trabalho bastante coletivo, né? Um trabalho
certamente
que vem, na verdade, desde 95, quando a primeira proposta, a primeira ideia de confisco de terras, né, e de propriedades com trabalho escravo foi apresentada, né? Desde então foi uma longa caminhada, né? Então eu acho que a gente tem que comemorar, mas ao mesmo tempo tem que ficar alerta.
Longa e com, inclusive, momentos muito interessantes, né? Eu lembro até de na época que nos falava tanto em flash mob, né? Nessas mobilizações relâmpago, um grupo de artistas aqui promoveu algo que chamou a atenção da sociedade. Até então se falava apenas nos círculos mais restritos sobre a PEC do trabalho escravo. Depois dessa chacoalhada que alguns artistas ajudaram a dar, o assunto ganhou mais notoriedade na sociedade. Se não me engano, foi até por conta disso que foi aprovado o primeiro turno da PEC já há quase 10 anos, né?
A presença dos artistas do grupo Humano Direitos, né? A Letícia Batella, Camila Petranga, Marcos Winter, Wagner Moura, Osmar Prado, entre outros tantos, né? O Leonardo Vieira, foram fundamentais para aumentar a informação da população, para difundir a necessidade de aprovação da PEC, né? Agora, agora também, nessa última aprovação, eles foram fundamentais, eles estiveram batendo portas das lideranças do Senado, né? E conseguiram a mobilização também, ajudar nessa mobilização. Vale lembrar que no primeiro turno de votação, lá em 2004, em agosto de 2004, né? O principal motor foi a chacina do Naí também, né? Quando a gente teve quatro funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego mortos, né, no dia 28 de janeiro de 2004, durante uma fiscalização de trabalho na região rural de Naí, Minas Gerais, e que, na verdade, gerou uma comoção popular que empurrou pela PEC pelo primeiro turno na Câmara dos Deputados. Né?
Não por coincidência, ontem eu vi no plenário vários deputados denunciando que no oeste da Bahia, a região ali cujo centro, o epicentro político-econômico é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães e a cidade de Barreiras, isso pode estar prestes a acontecer de novo, porque os fiscais do trabalho que lá atuam têm recebido constantemente ameaças por conta do seu trabalho. Chega a ser absurdo esse tipo de episódio se repetindo no Brasil, não é, Leonardo?
Infelizmente, isso não é um ataque apenas a funcionários públicos, é um ataque ao Estado de Direito, ao ataque aos direitos fundamentais.
É um ataque à civilidade, né?
Ao ataque à sociedade e à dignidade como um todo, porque esses funcionários públicos estão apresentando para resgatar direitos fundamentais de muitos trabalhadores, né? Principalmente no oeste da Bahia, onde a gente ainda tem muitas denúncias de trabalho análogo de escravo, em café, em carvão, em algodão. Então, na verdade, eu acredito que isso é um tiro no pé. Eu acho que os bons produtores rurais, que são a maioria, por exemplo, deveriam se unir contra esses maus produtores rurais que ameaçam, formam milícias, entre outras tantas aberrações, porque são eles que mancham o nome dos produtos brasileiros no exterior. São eles que criam problemas da comercialização de produtos brasileiros no exterior. Não é a denúncia do problema, mas é a causa do problema que causa isso, e eles deveriam ficar de olho. Agora, com a PEC do trabalho escravo, também acredito que, uma vez regulamentado, isso possa causar um fator de dissuasão em muita gente.
Você tocou num ponto fundamental. Carece de regulamentação e carece de regulamentação por lei. A gente sabe que há números, mais de 100 dispositivos constitucionais sem regulamentação ainda. Eu acredito que você também alimente algum receio, algum temor de que, diante de toda os obstáculos, todos os obstáculos de toda a resistência que essa PEC enfrentou, a regulamentação, que inclusive vai dizer, conceituar o que é trabalho escravo, também enfrente muita resistência e possa demorar. Como é que é o processo de mobilização para evitar isso, para contornar isso, Leonardo Sakamoto?
Então, são dois processos. Primeiro, eu vi muita gente falando uma coisa meio equivocada, dizendo que não era necessário uma regulamentação, mas é sim, é importante. Muita gente falou, ah, mas é alto. Não, é preciso explicar. Na mesma fase, é aquela artigo 243 da Constituição, que já prevê o conflito de terras ou de a plantação de psicotrópicos como maconha. Então, o que acontece é que a ideia é regulamentar esse dispositivo, explicando como vai se dar o perdimento de terra. Como vai ser? Vai ser ação administrativa, uma ação primeira instância, segunda instância, secretário de julgado, criminal, civil, trabalhista, qual tipo de ação vai dar início a esse processo, né? Então, primeiro, a regulamentação é importante. E segundo ponto, é importante que nessa regulamentação se utilize como conceito, como elemento de referência o artigo 149 do Código Penal, que trata do conceito de trabalho escravo contemporâneo, né? Trabalho análogo ao escravo, que prevê que é trabalho escravo, trabalho forçado, a servidão por dívida, as condições degradantes de trabalho ou a jornada exaustiva. E o que a gente está vendo, na verdade, é um projeto bastante complicado, bastante limitador, apresentado pelo senador Roberto Jucá, que, na verdade, retira dois elementos importantes da configuração, da conceituação de trabalho escravo, que é a jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho, né? Então, esse projeto está querendo que o perdimento de terra só se dê por servidão por dívida e por cerceamento de liberdade. Isso é um retrocesso enorme nos direitos dos trabalhadores, né? É claro que a regulamentação não mexe com o conceito de uma forma geral, mas ela mexe com o conceito do perdimento de terra, que a gente não pode sentir que isso saia. Lembrando que jornada exaustiva não é trabalhar muito, não é trabalhar duro, de horas por dia. Jornada exaustiva é trabalhar tanto que você coloca em risco sua vida, e condições de trabalho é você trabalhar de trabalho que limpa a dignidade do ser humano. Não é trabalho penoso, não é trabalho cansativo, é um trabalho que você é tratado como instrumento descartável de trabalho, e não pode admitir que essas duas formas de exploração do ser humano, que são hoje parte do trabalho análogo ao escravo, fique de fora. Então, o governo está junto com o governo e oposição, porque isso não é uma ação de governo e oposição, então é uma ação civilizatória, né? Então, tem gente do PT, do PSDB, de vários partidos, atuando para que a regulamentação seja a mais correta possível, né? Então, agora, o embate, a batalha, que era a aprovação da PEC, agora é pelo conceito de trabalho escravo.
De
certa forma, é entre a civilização e a barbárie.
Ô Leonardo, nesse caso específico que você mencionou, né, do artigo 149 do Código Penal, que o relator da PEC, o senador Romero Jucá, está tentando amenizar aí, nesses casos, situações como trabalhadores em canteiros de obras, né, como nós vimos aí, muitas obras para a Copa do Mundo, oficinas de costura que trabalham em condições análogas ao de escravo, eles não seriam alcançadas, né?
Exatamente. O que a gente está vendo é o seguinte, ele, como eu falei, esse projeto do senador Roberto Jucá, ele trabalha com a regulamentação, ele não muda com o conceito, mas é claro que uma vez que a regulamentação da PEC tiver um novo conceito, vai ficar mais fácil para tramitar outros projetos negativos que estão tentando mudar o conceito, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Vai dar gás para isso. E você bateu no ponto importantíssimo. Se essa regulamentação for aprovada, a PEC provavelmente não vai valer para trabalho escravo em canteiros de obras, em oficinas de costura, em canaviais, em tantos outros setores em que as condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva são prementes. Ou seja, nós vamos criar escravos de primeira classe, escravos de segunda classe no Brasil, pessoas que apesar de ter trabalho escravo, elas não vão ser beneficiadas pela lei. Quer dizer, o Estado brasileiro não será beneficiado nesse caso, ou a população brasileira não será beneficiada com o perdimento de terra desses infratores, né? E em outros casos, sim, né? Então, eu acho que, inclusive, os produtores rurais, os empresários, né, que atuam de forma correta, deveriam ficar de olho, porque, na verdade, isso vai manchar a imagem do Brasil dentro e fora. Vai falar, olha, o Brasil está querendo aliviar a mão para determinados setores e, por isso, está aprovando uma regulamentação de uma lei que é chamada de segunda lei áurea, né, de uma forma bastante tacanha.
Bom, Leonardo Sakamoto, infelizmente a qualidade da ligação não está nos permitindo explorar ao máximo, né, tudo dessa entrevista, mas para a gente concluir...
Eu vou ter que encerrar o meu outro
texto. Tá, mas, perfeito.
Mas eu gostaria bastante a oportunidade e me colocar em outra ocasião.
Não, a qualidade da ligação, inclusive, degradou muito agora. Então, agradeço muito isso mais uma vez, Leonardo Sakamoto, por conversar conosco aqui no nosso programa. Convidá-lo, inclusive, a fazer uma visita, já que vem a Brasília, já que vem para a promulgação. Faça uma visita aqui à nossa redação da TV Câmara e da Rádio Câmara. E agradecer mais uma vez e falar da importância, né, dessa luta de 15 anos. Foram 15 anos para a votação em dois turnos, inclusive um processo complicado de negociação, muita resistência de uma bancada que é grande aqui dentro do Congresso, que é a bancada da agricultura, que tinha um temor de que a PEC criasse uma enorme insegurança jurídica para a propriedade de terras no Brasil, mas a gente acredita que no fim das contas o que se alcançou foi um enorme avanço, lembrando que o Brasil sai na frente em relação a essa questão, porque apesar de ser um dos países que ainda registra esses casos bárbaros, ainda não é o único, né? Infelizmente, vários outros países ainda também têm a situação de trabalho análogo à escravidão. Fica aí um exemplo a ser seguido.
E lembrar também, Lincoln, desses outros trabalhadores, como nós mencionamos aqui, dos canteiros de obras, das oficinas de costura, que estão aí trabalhando, às vezes, horas e mais horas por dia, numa situação muito degradante. É bom pensar neles também.
Né? E lembrando que esse ano, pela primeira vez, o trabalho análogo à escravidão no meio urbano superou o trabalho análogo à escravidão no meio rural na cidade de São Paulo. Levantamento da Comissão Pastoral da Terra, o grupo móvel que reúne várias entidades capitaneadas pelo Ministério do Trabalho, mas com participação de vários outros órgãos, identificou essa situação.